Satsang, la visión del tercer ojo. Un podcast en el que un amigo Buda comparte su sabiduría espiritual con quienes estén dispuestos a mirar más allá de la mente. En sánscrito, satsang es una reunión para la búsqueda de la verdad interior entre discípulos y maestros o entre compañeros de viaje espiritual. Mi nombre es Melisa Codina y conmigo estarán el comunicador social colombiano Ricardo Corredor Cure desde Cartagena y el maestro Devan Bhaskar. No, no es un gurú hindú, es un brasileño que dirige su propio centro de meditación en Alto Paraíso, en la Chapada de los Veadeiros, rodeado de sabanas tropicales, ríos y cascadas, en el centro de Brasil.
En el episodio de hoy hablaremos sobre prosperidad y escasez, y sobre cómo tenemos la posibilidad de crear abundancia y pobreza, tanto a un nivel material como en muchos otros aspectos de nuestras vidas. Y como todo lo que somos es el resultado de lo que pensamos, hoy tendremos la última conversación despierta de esta primera temporada de Satsang para construir juntos una especie de conciencia sobre la creación de la riqueza.
Buenas tardes, Bhaskar. ¿Cómo estás hoy?
Muy bien, Melissa. Namaste. Yo muy bien. Ricardo, espero que tú también estés bien. Y tú, Melissa.
¿Y cómo estás vos, Ricardo, allá en Cartagena?
Todo muy bien desde acá. Está lloviendo un poco por estos días, pero aquí estamos en el Caribe colombiano.
Me alegro muchísimo. Bhaskar, escuchaba la introducción de Richie del episodio de hoy y me recordó a la frase que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Y un poco me lleva a pensar que la prosperidad entendida desde una mirada espiritual es como que se relaciona solamente con el enriquecimiento emocional, cuando en la práctica la verdad es que resulta bastante complicado transitar nuestra vida despojados de cualquier ambición material. De hecho, hay una canción de Andrés Calamaro en la que dicen que las deudas no se pueden pagar con amor. ¿Pensás que es incompatible entonces querer embarcarnos en un camino de expansión de conciencia con querer o necesitar prosperar económicamente?
Ah, mira, es buena la pregunta, Melissa, porque quizás ella contenga la contradicción más básica o la trampa más básica que es esta separación entre vida material, prosperidad material y la espiritualidad. Quizás esa sea la trampa de las iglesias, ¿verdad? O sea, eres un pecador si no te dedicas, así como nosotros, monjes y monjas, ¿verdad? Es solamente al Señor, eres un pecador porque su mente aún está en las alegrías, en los placeres del mundo material. Esto se genera dos extremidades de una falsa verdad, de un equívoco de pensamiento. Mira, yo quiero entender espiritualidad como la totalidad, la entrega de mi ser en su más infinita totalidad a todas las dimensiones de mi existencia. O sea, yo tengo una dimensión que es física, yo tengo una dimensión emocional, yo tengo una dimensión mental, racional, yo tengo una dimensión vertical, transcendental, pero yo tengo una dimensión horizontal en la funcionalidad de este mundo. Yo tengo un cuerpo que tiene deseos y necesidades, ¿verdad? Así que separar las dos cosas, como decir, si tú no abandonas todo lo que hay en el mundo, no es posible tener una vida espiritual, ¿verdad? Entonces, esto genera una prohibición de la totalidad, de la propia experiencia espiritual. Y ahí se trae la otra contradicción muy básica que está en la propia pregunta, que es cuando tú dices, é bueno tal coisa, quando na prática é muito difícil manter as duas coisas, como que uma búsqueda espiritual, porque isto seria algo despojado da búsqueda também do conforto material. Aqui então se há esta dicotomia de material e espiritual, que para mim é uma trampa total, há que sair de isto, tá? E a outra trampa é esta, que está por detrás da expressão quando na prática, como se o mundo espiritual, o autoconhecimento, querer conhecer também sua dimensão transcendental, seja algo filosófico, imaginário, na masturbação intelectual, ou seja, isso não é prático. Quero dizer, isso é a coisa mais prática do mundo. Se uno não quer morrer frustrado, sempre querendo estar em outro lugar que não é aqui onde estás, se uno está sempre se comparando com o outro, comparando o que tem com o que a ti lhe gostaria ter, ou seja, se tu não estás atento a tus percepções, se tu não estás atento a suas percepções acerca de riqueza, prosperidade, escassez, desejos, se tu não estás atento a esta dinâmica e mirar a isso e conhecer estas dinâmicas humanas dentro de ti, és a própria espiritualidade. Se tu não tens esta conexão, sigues a vida como sonâmbulo, não fazendo a ti mesmo essa pergunta: por que não posso experimentar todas as dimensões da vida? Porque há uma igreja ou qualquer outra crença que me diz: é solamente o 50% da vida que pode experimentar, ou a riqueza ou a espiritualidade. Quero dizer, atenção a esta trampa. Esta trampa não é nossa, essa dualidade. Essa é uma trampa cultural, da peleia das religiões com a própria ideia de Deus e da necessidade de manipular seus discípulos, seus fieles, por el negócio das igrejas. Então, a vida espiritual se queda sempre como algo que não alcanças, estás sempre em deuda, não com Deus ou com a igreja, porque vive outras coisas que a eles lhe chamam pecado. Então, aí há que ter muito cuidado com isto. Además, Melissa, me encantou quando has mencionado a coisa de que o amor não paga as deudas, porque me recordou uma canção aí de um grupo colombiano, Ricardo, que é este, como se chama? Porto Candelabro, com Candelária, com Messier Periné, que cantam. É uma história de uma canção que, bueno, que passa aí de uma separação de pareja, e a canção diz: tudo que me has deixado ha sido amor e deudas. E é uma canção maravilhosa, me recordei dela. El amor não paga as deudas, isso é uma verdade, pero se tu não vives, aí entra o tema espiritualidade, se tu não vives uma vida que conhece o amor, e por amor não estou dizendo que não tenhas uma noiva ou um noivo, estou dizendo pela experiência do amor, de uma experiência de viver menos em la mente, mais em el corazón, tu vais llenar tu vida de deudas, não solamente las materiales, pero deudas com tu próprio ser, deuda com os demás, deuda nesse sentido de que, se não é en el corazón que tu vives, el sabor que tu deja na vida de las personas com as quais tu te encuentras, colegas de trabalho, família e tal, é o sabor de la pobreza. Não é o sabor de la riqueza de humor, de opiniões, de conhecimentos, de coragem. Porque solamente uma pessoa que vive em amor não acumula estas deudas. Então, toda a ideia de escassez é uma ideia de separação, é uma ideia de elegir na vida uma pessoa que vive muito por la mente e então que está muito condicionada a viver juzgando as coisas, separando, elegindo o que me gusta, o que não me gusta, esta gente não me gusta, esta gente me gusta. Quando uno tem seu campo de energia muito contaminado por la separação e la eleição, não genera um campo de energia propício a la abundância, a la riqueza, em todos os aspectos. Então, por supuesto que é muito graciosa a frase, pero não representa nada. El amor não paga las deudas. não representa nada isso, por suposto que não. Também as deudas não pagam a beleza que é viver el amor. O tema é que se uno não vive no amor, vai conhecer deudas que são muito mais amplas que as deudas materiais. Assim que uma das questões básicas que na espiritualidade nós relacionamos é que quanto mais tu tens uma vida no coração, que tu conheces amor em relações humanas e com a natureza e com todos, né? Mas tua vida estará mais propícia a atrair abundância em todos os níveis, incluso a material. Assim que esse é um primeiro ponto, eu creio, de nossa conversação. Espiritualidade e riqueza material têm que ver com a riqueza que uma vida levada desde o coração pode trazer para vós. Em la cultura hindu, depois podemos falar de isso se tivermos tempo. Em la cultura hindu, a diosa de la riqueza, que é Lakshmi, é representada por 8 tipos de manifestações. Não somente a riqueza material, esta também, e muito fortemente. Pero o primeiro ponto é isto, não? Devemos entender a riqueza em todos os pontos.
Bueno, vos decías recién, Bhaskar, esto de ser funcionales con nosotros mismos y con el mundo en el que vivimos. Y sobre estas dimensiones que hay que, de algún modo, lograr balancear. Y pensaba en muchas personas muy talentosas que conocí a lo largo de toda mi vida y que, a pesar de eso, no logran, tal vez, ser económicamente prósperas. Entonces, terminan resignando aquello que aman hacer o en lo que realmente sienten que son buenos haciendo por otras actividades que no disfrutan, pero que son las que le permiten pagar las cuentas. Entiendo que todas son decisiones que en algún momento tomamos sobre nuestras vidas, pero también es cierto que muchas veces no tenemos esa elección. Y te confieso que es una pregunta muy personal que te hago, porque es lo que siento, sin ir más lejos, que es lo que siento que me pasa. Mi trabajo que paga las cuentas no es lo que disfruto hacer y aquello en lo que siento que soy buena o que me gusta hacer no me permitiría sostener ni a mi casa, ni a mi hijo, ni nada. ¿Cómo crees que se puede balancear una situación de ese estilo sin vivir sintiéndonos frustrados por eso? ¿Hay alguna otra opción que no estamos considerando?
Gracias, Melissa. Gracias por traer la pregunta así más personal. Mira, Ricardo, has visto, Melissa se está quejando, ou seja, ou não está ganhando nenhuma plata aqui com nosso podcast, ou não é a coisa que a ela mais lhe gusta ser, porque não me parece que está se envolvendo rica aqui com nosso podcast Satsang.
Aqui em Colômbia havia uma revista que tinha uma caricatura que se chamava La Pringamosa, e dizia, o eslogan era, aqui não se hace plata, pero se goza. Entonces quizás mejor sea por ahí.
Muy bien, vamos a explorar esta posibilidad, Melissa. Vamos a explorar esta posibilidad.
Bueno, Bhaskar, con más razón. Imagínate si este podcast, que es una de las cosas que disfruto de hacer, además me diera la posibilidad de pagar mis cuentas, ¿no? Imagínate el placer de esa situación.
Claro, claro. Entonces que los oyentes sepan entonces que aquí estamos confidenciando nossas intimidades, então gozamos muito em gravar o podcast, mas não ganhamos nada. Assim que o gozo sobreviva, verdade? E mira que maravilha. Há aqui uma coisa, Melissa, que eu comparto desde minha própria experiência, não? Como profissional, como gente que ha crescido neste mundo, que ha educado e alimentado um bocado de hijos. Entonces, para quien la vida es así, ¿no? Absolutamente normal. Yo creo que, claro, estar triste en un lugar y hacer una cosa que te oprime, que te aburre, que te mata, ni pensar. Eso no es muy negociable, hay que hacer lo que sea para no estar ahí. Pero en una otra dimensión, para que tú y todos nosotros contemplemos, es contemplar acerca de la resistência que uno tiene con el aquí. Hablamos muito del aquí e ahora, ¿verdad? Pero hablamos mais del tema del ahora. ¿Qué significa este aquí? El decir sí para el lugar donde tú estás, a tu familia, a la casa donde vives, al trabajo que tienes, al trabajo que te da la bendición de pagar las cuentas, encontrar el sí que existe en tu ser, en tu corazón, aquello que es. Encontrar este sí, crecer en la aceptación y la gratitud por aquello que ya está, crecer en eso. Porque intelectualmente uno ya dice, yo tengo gratitud, por supuesto, paga mis cuentas, pero no. Pero muchas veces esa gratitud es solamente cuando uno llama la atención, ¿no tienes gratitud? Ah, no, sí, claro que tengo. Pero no. Pero decir un sí a todo eso, ok, aquí tengo algo que me da tales y tales cosas, no me da todo. Por ejemplo, mis oídos no hablan, simplemente escuchan. Pero yo soy muy grato a mis oídos y no estoy esperando que ellos también escuchen. O sea, hay una dimensión, algunas actividades en la vida de uno profesional y tal, que no te llevan al máximo de gozo, pero que si tú dices sí y tú miras con atención y acogiendo lo que la vida te da, y a eso volvemos a la primera pregunta, el tema de vivir en el corazón. Porque si tú tienes tu camino de meditación, de contemplación, de oración, donde tú entras cada vez más en tu ser y conoces cada vez más de tu corazón y permite que tu corazón florezca cada vez más, este corazón va a estar más confortable en estas situaciones donde el placer no es total, donde incluso hay un poco, por decir, la palabra es fea, es sacrificio, pero no, un poco de esfuerzo, un poco de permisión así para estar, no siendo el paraíso del mundo, no siendo la revolución, crecer en este yes a lo que está, desde que no te mate, desde que no sea algo que te mate, es absolutamente importante para que tú relajes en esto y energéticamente abra espacio en tu vida para que aquellos otros espacios de creatividad, donde tú vas a encontrar un gozo mayor, puedan ir abriéndose un poco más. O sea, desde el punto de vista de la espiritualidad, aquí en el sentido de conocer un poco, manejar un poco cómo tú creas tu propio campo energético, el nido que tú creas alrededor de tu ser para que reciba espíritus santos, por decir, las palomas de espíritus santos y no de espíritus de cerdos. Hay que saber manejar mejor esto. Y una de las cosas es esta, crecer en el yes, en el sí, a lo que hay, a donde tú estás, y aquilo te paga las cuentas. O sea, es como decir, además de tener una actividad que no es mi gozo más pleno, pero que me da la bendición de pagar mis cuentas y tal, ¿cómo puedo aún abrir espacio para encontrar los espacios también de gozo? ¿Ah? O sea, esto que te paga las cuentas no es lo que te prohíbe de encontrar lo que te da el gozo. Es esto que te está soportando, te dando soporte, mientras encuentras lo que te da el gozo. Entonces, el primer paso es contemplar un poco más, con un poco más de gratitud, con un poco más de corazón, acerca del aquí, de donde tú estás, ¿verdad? Guardando los límites de ahí, de que sea un sacrificio, de que sea la propia muerte y tal. Porque después, de la manera también muy práctica, yo te podría hacer la pregunta, muy bien, arregla tiempo, como tú estás haciendo ahora mismo con nuestro podcast y con otras cosas, vai, não deja, como não estás deixando de fazer, não deja de fazer as coisas que te traem o gozo. E então, com o conjunto de tus atividades, tu vai ter o gozo, a plata para as cuentas. Ou seja, não lucha, não lucha contra lo que é. Vai abrindo espaço, fazendo as outras coisas, poniendo o máximo de tu inteligência para que lo que te dá gozo também te dê plata, pero não en un espíritu de contradicción y lucha con aquello que ya te da lo que tienes, que es cómo pagar las cuentas. Yo quiero compartir aquí con vos, Melissa, pero con todos, ¿no? Con Ricardo, con todos, algo para la contemplación también de ustedes, que ven que hacen los esfuerzos, que trabajan, que no tienen pereza, que tienen buena formación, pero que la plata no fluye. como a ti le gustaría, desde la fuente que te gustaría o en la cantidad que le gustaría. Mi maestro Sri Bhagavan nos dá um consejo para contemplar. Bhagavan diz assim: se tu tienes problemas com plata, com a fluidez de la plata em tu vida, sobretudo a escassez, não, a não suficiência, pero algumas pessoas têm problemas que recebem muita plata, gastam muita plata e generam problemas de relações porque têm muita plata, ou seja, vários tipos de problemas ao redor do dinheiro. Pero se tu problema é que o dinheiro não flui muito bem, hace uma revisão e uma pacificação da relação com tu papá, esteja tu papá vivo ou morto. Busca contemplar e contemplar, profundizar nisto e busca pacificar tu relação com tu papá. Se por outro lado, tu vida lhe parece que tudo é mais difícil, que tu tens que fazer mais esforço que a gente para lograr a mesma coisa, ou seja, se os movimentos para ti são mais duros, mais pesados, dá uma mirada na relação com tua mamãe e trata de pacificá-la. São conselhos de meu guru Bhagwan que servem a estes momentos, Melissa, onde uno percebe que está aí encontrando um techo, que não logra ultrapassar um techo. Tem uma vida profissional, está feliz, tem sua placa, pero há algo aí. Há algo aí que não passa de um techo. Pacifica a relação com tu mamã, com tu papá. Tu encontrarás sua maneira. E isto vale para todos nós outros, porque isso vai servir também para a abundância de tranquilidade em viver a vida. Ter as relações com papai e mamã muito pacificadas, pero com grande influência em nossa vida financeira, material.
Eu creio, Oscar, que, não sei, isso que acabas de dizer me llama mucho la atención. Yo creo que valdría la pena que profundizaras de pronto un poco en eso. ¿Por qué pacificar la relación con el papá y con la mamá? ¿Qué tiene que ver eso? Realmente me gustaría entender mejor.
Claro. Mira, uno de los principales rechazos emocionales que construimos en nuestras vidas, algunas personas de una manera muy contundente, otras menos, ¿verdad? Es el rechazo a nuestro origen, la familia que tenemos, a nuestro papá, a nuestra mamá, a veces nuestros ancestrales más lejos, ¿eh? Las peleas, los conflictos de verdad, ¿no? Con padres y madres que vienen de otra generación, que han cometido sus errores, por decirlo, sus pecados en nuestras educaciones, en la omisión amorosa muchas veces. O sea, todos nosotros cargamos mucho nuestra relación con los otros, e com todo en el mundo, incluso com a ideia de riqueza, de prosperidade, está muitas vezes bloqueada aí, como se uno não camina bem na vida, como se tuviera correntes pesadas en los pies, se trae el peso de uma relação incompleta, não pacificada com papai e mamãe. Desde Freud aparece isso, não? E para a cultura hindu, para a cultura, por decir, espiritual, tener esa relación, esta conciencia de comprensión, perdón y pacificación con los ancestrales es lo que te permite caminar para adelante, ¿no? Creando nuevas riquezas, creando una nueva vida, riquezas en todos los aspectos que te permite vivir con fluidez. Por otro aspecto, mira, en nuestra civilización, el masculino siempre tuvo una relación, o casi siempre una relación, con el proveedor, ¿verdad? El jefe de la familia, el masculino proveendo la familia. Otras culturas tienen otra interpretación y otra vivencia de eso, pero nosotros venimos de ahí, de milenios de una creencia, una cultura y una vida concreta, a donde todos nuestros ancestrales masculinos tuvieron el desafío de sostener sus familias, de proveer sus familias. Cuando no hicieron, tuvieron dolores emocionales tremendos. Entonces, pacificar la relación con los padres tiene que ver también con pacificar esta carga, esta responsabilidad de milenios que el lado masculino de nuestra ancestralidad cargó todo ese tiempo en la vida, Muitas vezes isso daí é objeto para a manipulação das mulheres, tal e tal coisa, mas é outra discussão. Aqui estou falando de que não os padres tiveram este rol de maneira geral, o prover. Assim que pacificar a relação com eles tem que ver com pacificar o provedor em ti mesmo, pacificar esta capacidade de prover tua própria vida e a vida de outros dentro de ti mesmo. Então, de aí que energeticamente é bueno ter esta pacificação, não? Porque também do ponto de vista material e a suas maneiras, muitas vezes, não assim, dolorosas, os padres, por el esforço de manter suas famílias, han hecho, não? Esforços tremendos, sacrifícios tremendos. Então, compreendê-los, elogiá-los, entendê-los, isso faz parte da pacificação esta.
Bhaskar, graças por essa explicação.
Te ha hecho sentido, Rick?
Sí, 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 entiendo. Te quería preguntar algo que es una inquietud que me surge a propósito de todos estos temas, de la búsqueda, digamos, de la prosperidad. Y es un poco como el riesgo, no sé, o la tendencia que esto puede llevar a volverse como una cosa de ambiciosa, ¿no? O sea, la sensación que yo tengo es que cuando uno, digamos, legítimamente, ¿no? Puede uno tener la aspiración, digamos, de tener una casa, por ejemplo, ¿no? Y unos ingresos, ¿no? Entonces uno consigue con un esfuerzo una casa de 100 metros, tiene un trabajo que le da un salario. Pero luego como que pareciera que hay una cierta fuerza interna que nos lleva a muchos a decir, bueno, tengo una casa de 100 metros, ahora quiero una de 200 metros. Y tenía un salario de 10, ahora quiero un salario de 20, ¿no? Y luego, no, ahora ya tengo la casa de 200, ahora quiero tener casa con carro. Y ahora tengo un carro que es de esto y ahora quiero uno mejor. Como que siento como que a veces todo esto se vuelve como una especie de... Hay como una dinámica allí, como que a veces empuja, una fuerza que lo empuja a uno a querer más y más. Y a veces me pregunto si eso no... Si esa idea de la prosperidad no es como una trampa, ¿no? O cuando uno puede decir... Este es el límite, digamos, o hasta aquí está suficiente, no quiero más o no necesito más. No sé tú cómo ves eso.
Excelente, Ricardo. Sabes que esa es tu pregunta, es una muy buena oportunidad para pasar rápidamente por algunos aspectos. Uno es así, vivir esto, ¿no? De conocer la posibilidad de siempre avanzar materialmente. Se não eres uma pessoa que vive uma dimensão de autoconhecimento, de mirada interior, não? Tu vais viver tu búsqueda de produzir riqueza material, por exemplo, sem pensar em generar riqueza também para outros. Tu vais tratar de fazer tu riqueza se tu não tens uma dimensão amorosa, espiritual, ética. Tu vais fazer tu riqueza explotando os demais, pisando na cabeça de los demás, generando acumulação em excesso. Então, essa é a maneira de generar riqueza. Este tipo de riqueza normalmente traz infelicidade para as famílias, não? Famílias que generam muitas riquezas, que têm grandes fortunas, mas que não têm nenhuma dimensão de amorosidade, espiritualidade, que não sabem compartir a riqueza. ¿Ah? Vive numa infelicidade muito grande. Então, essa é uma dimensão. Tu podes avançar e crescer em suas riquezas materiais, não? E fazer de isso mesmo um tema, um aspecto de tua meditação, de tu autoconhecimento, de autopercepção, do quanto tu, que haces com tu fortuna, que haces com tu dinheiro, não? Como apoia que outros também generem riquezas para eles mesmos desde aí. Essa é uma dimensão de espiritualidade e avanços materiais, é ter a dimensão de compartir. A outra coisa importante é, aqui não me importa, porque esta mentalidade de sempre estar desejando um pouco mais, é a própria dinâmica do desejo. O desejo, por natureza, não tem fim. E a gente leva isso para a vida espiritual também. Ou tu pensas que a monjecita que se casou com Jesus e depois de 6 meses de estar no monastério já não está pensando em ser a madre superiora, depois a secretária do Papa no Vaticano. Todos eles vão ter estes desafios egoicos a que manejar. Agora, então se levam para a vida espiritual a mesma ganância de querer sempre estar em outro lugar, é o não dizer sim ao aqui, e em outro lugar que seja mais especial, mais superior. Isto não há fim, a não ser que se vuelva Deus mesmo, verdade? Agora, o importante, Rich, para dizer como é conviver com isso desde uma possibilidade espiritual, para usar esse nome. É como dizer, Rich, tu queres agora comprar a casa tal, ou tu queres agora ocupar o puesto no trabalho tal, né? Que é que hace um ser que tem também a dimensão espiritual em tua vida. Este se pergunta a si mesmo, por que quero este puesto? Que significa para mim ter este puesto? É puro ego para saber se estou melhor, se estou ganhando mais plata que os outros? É porque isso me vai dar prestígio, vou estar mais cerca de los superiores? É porque vou ter mais liberdade para criar o que quero criar? Né? Ou é porque meu irmão maior já tem um posto importante, mais importante que o meu, e eu quero mostrar à família que posso ter igual? O importante não é o que tu deseas, se é alto, o puesto no trabalho. A importância aqui, o que faz a diferença de ser um sonâmbulo querendo cada vez mais e poner uma mirada espiritual nisto, verdade? É se tu te perguntas todo o tempo por que desejo isto, que quero eu com isto. Né? A mesma coisa para quando tu queres algo muito fortemente, verdade? Então, por exemplo, Melissa, quando o tema de tu trabalho, de querer ter trabalho mais conectado com uma área de seus talentos profissionais e ganhar plata desde aí. Este é um desejo que tu tens, verdade? Qual é a reflexão que uno deve fazer neste momento? Ok, qual é a minha intenção? Tener clara tua intenção. Eu quero uma casa de 250 metros com sauna, pileta, churrasqueira, 3 empregados, ou quero o trabalho profissional na área tal, que me dê uma plata de tal tamanho. Poner claro isso, que plata, quanto é muita plata? Que é que tu chama plata que te agrada, que é suficiente? Buscar, incluso os desejos materiais, com uma visão espiritual, significa isso, ok, reconozco o desejo que tenho. Quero trabalhar em outra área e quero ganhar 50 mil ao revés de 10 mil. Quero uma casa grande. Muito bem, ter claridade acerca de lo que queres e então se perguntar e por que quero isto que quero. E encontrar tua razão para querer ter uma casa aún mais grande e aún mais grande, um trabalho aún melhor. É esta pergunta que é que quero eu, que desejo é este, de onde vem este desejo, que é que esse desejo pode dar a mim, é que vai te dar não somente mais claridade acerca de tu ser para lograr o que desejas, como te vai transformar tu próprio desejo, porque tu vai estar mais em conexão com a natureza mesmo do desejo. E aí o desejo de um auto, de uma casa, vão servir como meditação para tu autoconhecimento. E isto vai generar câmbios em tu próprio desejo, em tu próprio desejar. E depois que tens muito claro o que queres fazer e por que queres, há que contemplar na segunda parte da história, que é que esforços estou fazendo eu. Estou fazendo esforços adequados? Ou trabalho muito, caminho para cá, me corro para allá e tal, mas em círculo? Porque às vezes uno hace muito esforço, pero sin objetividade, é um esforço não muito adequado a lograr o que quer. É como dizer, estamos fazendo um podcast em espanhol, ou em portunhol, se prefere, e para aumentar nossa audiência, vamos fazer uma grande difusão em Romênia, verdade? Porque tenho um mailing list de 500 mil mailing list de gente que vive em Romênia. Não, vou fazer um esforço tremendo para enviar 500 mil e-mails, pero não vai me trazer audiência nenhuma, porque é um esforço inadequado. Então, mirar o que queres, por que queres, que esforço estás fazendo y ahí encontrar el límite de tus esfuerzos, donde estás batiendo en el pecho. Y ahí entonces yo agrego un tercer elemento, que es en estos momentos, conversa con el cosmos, conversa con Dios. Después que conozca tu intención y tu esfuerzo, pide al cosmos que te ayude, ¿verdad? Pero Richie, el contenido no importa, importa si tú estás haciendo esas preguntas a vos. Isso faz de tus desejos materiais um método de meditação. Agora, Rich, Melissa, esse é o último episódio de nossa primeira série de satsangs aqui em Anfíbia. E eu quero chamar a atenção da gente que nos ha escuchado por os 8 episódios de algo muito curioso que passou acá. Porque Melissa e Ricardo são intelectuales, comunicadores, gente de corazón bueno, amorosa, pero que dedican sus vidas a expresiones más intelectuales. Así que ustedes pongan atención que a lo largo de los 8 episodios, dos cosas siempre aparecieron acá, en las preguntas. La dualidad, vida material o vida amorosa, relacionamientos, o sea, la vida funcional, com espiritualidade, como se a espiritualidade te fosse sacar da vida funcional, é uma coisa ou outra, verdade? E uma coisa, uma expressão que apareceu muitas vezes aqui em las perguntas de Melissa e Ricardo foi: bueno, tal e tal coisa da vida espiritual, pero en la prática, há muitas vezes aparecido esta expressão na pergunta, en la prática, amores. Esse é o primeiro grande passo da caminhada espiritual, não ser de isso filosofia, sino que é a coisa mais prática que pode haver em suas vidas, não? Nada que ver com filosofia, não ser de isso na filosofia, é a coisa mais prática de tua vida, não? Conhecer suas dinâmicas mentais, conhecer as dinâmicas e o poder de teu coração para generar em las relações, em la busca de dinheiro, em el exercício profissional pleno, né? Aún más, cuanto más tú creces en tu ser, en contacto con tu ser, más tu hacer en el mundo se vuelve brillante. Así que no caigo nunca en estas trampas que separan una cosa de la otra. Namaste, Ricky. Namaste, Melissa.
Así es, Bhaskar. Así lo he entendido y tienes razón. Uno tiende a ver todos estos temas desde una dualidad, ¿no? Y una dualidad que parece como que es excluyente, o lo uno o lo otro. Y todas estas conversaciones, por lo menos a mí, me han hecho entender estas y muchas otras que he tenido contigo, con otros amigos, con mucha gente, es entender esta idea de unidad, de que no son necesariamente esto o lo otro, sino esto y lo otro, y cómo uno es capaz de balancear todas estas cosas en la vida. Y mucho de estas reflexiones tú las haces en tus meditaciones, así que hoy me voy a atrever a hacer yo la invitación para que quien quiera profundizar y meditar sobre esto entre ahí a Spotify y busque O Sol, el sol, porque hay muchas de las meditaciones que tú haces todos los días que hablan de estos temas.
Ah, qué lindo, Ricardo. Melissa, permítame preguntarle, en estos 8 programas, has ganado algo para ti, tú has siempre traído para mí, para Ricardo y para la gente que nos oye, ha sido muy linda trayendo cosas muy personales, preguntas que tenían una conexión no solamente intelectual, pero con tu vida misma. ¿Has ganado algo acá?
Sí, realmente sí. Me considero una persona que mira la vida con curiosidad, que observa con detenimiento y que actúa con mucho pragmatismo, con lo cual esto de venir de algún modo a traerte mis inquietudes y tratar de llevarme de este espacio claves, ¿no? Consejos, como una aplicación práctica, porque hay una intención muy grande de alcanzar todo ese potencial que tengo y que tenemos todos en nuestro interior, y bueno, creo que me llevé exactamente lo que vine a buscar y estoy muy muy agradecida por eso.
Ah, que bueno. Eu quero muito personalmente agradecer a vocês, a Ivan Fernando Verón, que estuvo todos os programas aqui conosco, buscando o melhor áudio, a melhor gravação. Muitas graças, Ivan. E, bueno, a toda a gente involucrada, e muito especialmente a Cristian Alarcón, que nos invitou a ocupar esse espaço em Anfíbia, que nos ha dirigido, que nos ha impulsado, Y muchas gracias a todos los que nos han oído y que están recomendando nuestro podcast a los amigos. Así que muchas luces para todos y namaste.
Muchísimas gracias, Bhaskar. Y gracias también a vos, Ricardo, y a Iván, y a Cristian, y a Tomás, y a todo el equipo de Anfibia. Y gracias a todos ustedes del otro lado por acompañarnos a lo largo de todo este camino, y en especial en este último episodio de Satsang de esta temporada. Esperamos de corazón que hayan disfrutado de transitar este viaje de expansión de conciencia junto a nosotros, y será como siempre, hasta la próxima.